Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Como sabem, a primeira parte desta reunião é dedicada a uma audição ao Sr. Ministro da Administração Interna, audição regimental. Em princípio será a última, em princípio e no fim, regimental será a última desta legislatura. Queria também cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, Carlos Miguel. Muito obrigado por mais uma vez vir à nossa comissão. A audição terá a seguinte grelha: uma intervenção inicial do Sr. Ministro, 10 minutos, depois 7 minutos para cada grupo parlamentar. Podem utilizar o sistema de pergunta-resposta e depois uma segunda ronda de 2 minutos para cada Sr. Deputado que se inscrever, com uma resposta global final com o limite de 20 minutos para o Sr. Ministro. Então, dá-me a palavra ao Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Como o Sr. Presidente bem referiu, esta é a última audição regimental nesta comissão, nesta legislatura, sobre temas de administração local. E por isso, permitam-me que tenha nesta audição características um pouco distintas nesta intervenção inicial daquilo que fiz em outras audições. Antes de mais, referir quanto valorizo o papel intenso que esta Comissão teve naquilo que não só foi o escrutínio político natural da atividade do Governo nesta área da administração local, mas também uma ação muito ativa naquilo que foi um processo legislativo exigente nas várias matérias que exigiram a intervenção da Comissão. Eu diria que esta legislatura, na área da administração local, é caracterizada fundamentalmente por três domínios que eu referiria e depois iria dar nota de algumas questões, diria, mais específicas que poderão também ser matéria de debate. É uma legislatura marcada pelo reconhecimento da autonomia local, pela devolução da autonomia local e pela criação de uma relação de estreita confiança entre o Governo e as autarquias locais, essencial para o desenvolvimento de uma estratégia de descentralização. É uma legislatura marcada por um crescimento muito significativo da capacidade financeira dos municípios, decorrente quer das opções orçamentais, quer da revisão da Lei de Finanças Locais, e é, em terceiro lugar, uma legislatura marcada pela centralidade nesta área do processo de descentralização. Quando falamos em devolução da autonomia, é importante dizer-se que nos vários orçamentos de Estado, fundamentalmente, foi esse o instrumento que seguimos e, finalmente, na lei-quadro que consolidou essas lei-quadro de descentralização, que consolidou o que foi sendo adquirido nos vários orçamentos, nós afastamos um quadro de minoridade política que as autarquias locais tinham sido conduzidas. Tal manifesta-se, por um lado, na circunstância de este ser o único setor da administração pública que foi expressamente excluído da aplicação da Lei dos Compromissos, pela suspensão de programas de ajustamento ou de saneamento financeiro quando os municípios atingem os níveis de limite de endividamento, pela criação de mecanismos específicos para acesso a fundos europeus, que permitiu uma significativa dinamização do investimento pelas autarquias locais e da utilização de fundos europeus, a autonomia concedida na contratação de pessoal, que com efeitos evidentes na dinamização da ação local, e finalmente, muito sinteticamente, nesta área também, a autonomia que foi concedida à capacidade das autarquias organizarem os seus próprios serviços. Não faz sentido, sempre foi assim, mas sempre foi assim nesta matéria, diria-lhes que desde o início da democracia existiram normas que diziam se um determinado município devia ter um diretor de serviços, dois chefes de divisão, uma chefia, sei lá do quê. Bom, isso não faz sentido, foi assumido pelo Governo que, dentro daquilo que é a restrição financeira correspondente às regras de equilíbrio, cabe ao município organizar a sua estrutura da forma que entender mais adequada. Portanto, primeiro primado, devolução da autonomia, um princípio de confiança na relação com as autarquias locais. Segunda área relevante a destacar, o reforço da autonomia financeira dos municípios. Diria que, enquanto 2012 e 2015 os municípios viram reduzida a sua capacidade financeira, entre 2016 e 2019, em 4 orçamentos de Estado, a sua capacidade financeira aumentou em 310 milhões de euros, com sucessivos crescimentos, que permitiram em 2018, finalmente, transferências superiores às verificadas em 2011 e, em 2019, crescimentos significativos de cerca de 6%, criando-se, aliás, a base para que, em 2020 e em 2021, nos termos da revisão da Lei de Finanças Locais, possa acentuar-se ainda mais a dimensão de convergência para o pleno cumprimento da Lei de Finanças Locais, decorrente da circunstância de Portugal ter saído primeiro da situação de déficit excessivo e depois ter antecipado relativamente àquela que era a previsão do Programa de Estabilidade a obtenção do chamado objetivo de médio prazo. Essa circunstância coloca-nos hoje numa situação de equilíbrio orçamental, mas em que os municípios se destacaram nestes 4 anos como sempre contribuíram com saldos positivos para a clara melhoria da situação financeira das contas públicas. Os municípios aumentaram o investimento, ganharam autonomia, reduziram dívida e tiveram sempre saldos orçamentais positivos, mesmo no ano de eleições autárquicas, quanto tantos com uma visão centralista e de preconceito relativamente à administração local entendiam que tal poderia ser um risco daquilo que era o quadro de devolução de capacidade financeira que tínhamos atribuímos nesse ano. Em quadro de transferências, diria que o ponto mais baixo das transferências de competências, das transferências financeiras, foi o orçamento de 2014, foi o ponto mais baixo da década, em que os municípios receberam pouco mais de 2.200 milhões de euros e as freguesias 184 milhões de euros. No orçamento de 2019, tivemos o ponto mais alto de toda a década, com transferências de 2.646 milhões de euros para os municípios e 208 milhões de euros, acima de 200 milhões de euros para as freguesias. É neste quadro que confiança, devolução da autonomia e aumento da capacidade financeira criaram o quadro que permitiu o desbloqueamento do processo de descentralização. O processo de descentralização assentou sempre num diálogo muito intenso, quer com a Associação Nacional de Municípios, quer com a Associação Nacional de Freguesias, que permitiu, primeiro, a aprovação da Lei Quadro, também a aprovação da Lei de a revisão da Lei de Finanças Locais e que permitiu que 21 diplomas sobre descentralização tenham já sido publicados, todos eles com o apoio expresso, com a concordância expressa da Associação de Freguesias e da Associação de Municípios. Muito obrigado, Sr. Presidente. E num apoio, numa concordância que foi, aliás, nos termos do artigo 44 da lei, escrutinada e bem no quadro dos seus poderes de promulgação pelo Sr. Presidente da República, que sempre que entendeu a necessário, como refletiu, aliás, nas mensagens com que acompanhou várias das promulgações, entendeu pedir esclarecimentos ao Governo ou às associações de autarcas. Nós temos 21 diplomas já publicados, um diploma sobre áreas protegidas a caminho de publicação e o único que não está publicado é o sobre a ação social, que está aprovado em Conselho de Ministros, mas condicionado a um fecho de trabalho sobre portarias complementares. Isto permitiu já este ano que 183 dos 278 municípios do continente, isto é, mais de dois terços dos municípios, tivessem assumido já em 2019 algumas ou todas as competências. Neste processo, nós estamos agora numa fase em que estão a ser dadas respostas às questões colocadas pelos municípios relativamente à descentralização na saúde e na educação. E em que a lei de enquadramento, o decreto-lei de enquadramento orçamental, como os municípios já sabem, veio permitir que as decisões sobre o assumir de competências para 2020 sejam tomadas até 30 de setembro. Nota final a pontos que voltarei depois na fase das perguntas dos senhores deputados. Está a decorrer o processo de candidatura dos municípios ao PEPAL, 2.100 estágios, o maior número de estágios de sempre, 18 milhões de euros de investimento público para a criação de emprego qualificado nas autarquias locais. As candidaturas vão até 19 de junho, esperamos que os municípios e as freguesias concorram utilizando essa capacidade de criar estágios. PrevPAP, regularização de precários, estão a decorrer os concursos, 9.500 lugares já colocados a concurso, quase 8.000 processos já concluídos, isto é, uma taxa de conclusão muito elevada em 226 municípios e mais de 500 freguesias. Bem, isto é, o projeto de apoio aos municípios nas áreas do interior, neste momento 38 candidaturas aprovadas. Apoio à reconstrução de habitações não permanentes em áreas atingidas pelos incêndios, não estamos a falar da primeira habitação, já 10 municípios com candidatura aprovada. Programa acompanhamento dos municípios sem plano municipal de defesa da floresta contra incêndios aprovados, isto é, neste momento estão a ser consultados os 24 municípios que não têm processo concluído, visando ou o esclarecimento das razões que levam a que não esteja concluído esse processo, nos casos de atualização de planos antigos, noutro caso de novos planos, e que conduzirá, nos termos da lei, à aplicação de, se for caso disso, à aplicação de sanções que serão decididas até ao final do mês de junho. Cria-se aqui um caminho que permitirá, diria, numa próxima legislatura, consolidar e alargar este caminho no sentido da descentralização, reforçar a capacidade de intervenção das áreas metropolitanas e, quanto às freguesias, respeitar aquele que é o diálogo que temos tido com a ANAFRE, isto é, estabelecer um novo quadro de criação, agregação de freguesias, em que a ANAFRE estabeleceu um quadro de diálogo que também darei, que vai decorrer até ao final, até ao mês de julho, e que daremos também nota detalhadamente às senhoras e senhores deputados. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar então agora à primeira ronda dos grupos parlamentares e dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome complementar do PSD o Sr. Ministro da Administração Interna, o Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais. Sr. Ministro, ontem foi dia 10 de junho e em todos os discursos a palavra democracia, a necessidade de reforçar a democracia, os valores da democracia, a necessidade de aproximar os eleitores dos eleitos, a necessidade de reforçar a transparência na gestão pública, leva-me a colocar exatamente a primeira questão em torno daquilo que é a transparência do Estado. De acordo com um estudo do Jornal de Negócios, de 30 de maio do corrente ano, só 33% dos organismos públicos prestam contas. Numa amostra de 203 organismos, entidades do Estado, só 71 publicaram o seu plano de atividades para este ano e o relatório de atividades do ano passado. Números que confirmam que a grande maioria dos organismos continua a violar as regras da transparência, ignorando os prazos legais. Depois, este mesmo artigo, ou este mesmo órgão de comunicação social, fazia aqui uma espécie de classificação entre os maus, os menos maus e os péssimos. E nos péssimos estava quem? Os organismos tutelados pelos Ministérios da Justiça, a Administração Interna, Finanças, Planeamento e Saúde, considerando-os como os menos transparentes de todos os Ministérios da Lei Orgânica Governamental. Em cada um deles, estou-me a referir agora concretamente ao da Administração Interna, só foram publicados dois documentos entre planos de atividades para 2019 e relatórios de atividades de 2018. A pergunta que gostaria de colocar era o que pretende o Sr. Ministro fazer para alterar este quadro de injustificável violação daquilo que são as regras de transparência dos organismos do Estado, nomeadamente naqueles que naturalmente o Sr. Ministro tutela diretamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro, faz favor para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, manifestamente a pergunta é deslocada, sendo matéria significativa, é deslocada. Estamos numa audição no quadro da Comissão do Poder Local, em que terei todo o gosto em discutir o quadro de transparência e de prestação de contas dos municípios relativamente à matéria que refere. A partir da sua transposição jornalística e não do relatório, eu presto contas na primeira comissão que tem perfeita consciência daquilo que é o quadro específico de escrutínio das forças e serviços de segurança, que são o essencial dos serviços sob tutela do Ministério da Administração Interna. Ainda nessa matéria, o Governo presta contas, fê-lo detalhadamente ao longo de várias horas, há poucas semanas atrás, relativamente ao instrumento essencial, prestou em comissão e prestará, mal seja agendado em plenário, como deve, o grande instrumento de prestação de contas na área da segurança interna, que é, como sabe, o relatório anual de segurança interna.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Como sabe, o Sr. Ministro não tutela apenas organismos que dizem respeito às forças de segurança, tutela outros, meramente relativamente às autarquias locais. Mas, enfim, está no seu direito de não querer responder. Sr. Ministro, relativamente à questão da descentralização e na verdadeira salada russa em que se transformou este processo de descentralização, o que gostaríamos de saber é o seguinte: nós sabemos que há prazos de pronúncia que ainda estão a decorrer, com outros prazos de pronúncia, ou seja, há aqui de facto uma verdadeira salada russa nesta matéria, mas a pergunta que simples que gostaríamos de deixar era esta: neste exato momento, Sr. Ministro, quais foram os montantes financeiros transferidos no âmbito da descentralização? Porque, como sabemos, sem transferência de meios financeiros, não diria em todas as matérias, mas boa parte delas, nós poderemos estar a lançar os municípios para uma verdadeira falência.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu lamento que não se associe àquilo que foi o contributo que deu para aquilo que é a legislatura marcada pela maior reforma descentralizadora em 40 anos de democracia e que cria condições para irmos mais além. Eu saúdo, aliás, a Assembleia da República pela forma como aprovou uma lei quadro, aprovou uma revisão da Lei de Finanças Locais que se traduz num crescimento de 310 milhões de euros das transferências para as autarquias locais, e que se traduziu, como tive a oportunidade de referir, num programa legislativo intensíssimo. Eu diria que o mais intenso que jamais verifiquei num quadro de quem já não é a primeira vez que integra um governo. Traduzido na aprovação em condições legislativas muito específicas que exigem o acordo e não meramente a audição da Associação Nacional de Municípios ou da ANAFRE e que nos permitiu até hoje aprovar em versão final 22 diplomas em Conselho de Ministros. 2/3 dos municípios são parte das decisões de exercício dessas competências em 2019 e todos no roteiro maio, que me levou há poucos dias ainda à comunidade intermunicipal do AVE, onde a Câmara de Famalicão manifestou a sua adesão a este processo. Todos os municípios do país se estão a preparar para, de uma forma de acordo com o seu ritmo, de acordo com as suas prioridades, percebendo que sem este passo não iremos ainda mais além. Relativamente à maioria das competências, elas traduzem-se em aumento de capacidade de decisão ou em aumento de receita, e os municípios têm plena consciência disso. Relativamente àquelas que envolvem transferência orçamental, como enunciei, foram ouvidos todos os municípios sobre os valores concretos que foram definidos, sobretudo nas áreas da educação e da saúde. 146 municípios do país colocaram questões, pedidos de esclarecimento relativamente à área da saúde, 168 relativamente à área da educação, e nós só damos isso. Significa uma participação muito intensa neste processo que levará que nos próximos dias tenham conhecimento das respostas fundamentadas das áreas de governo em causa, com a nossa participação, a estas questões que em boa hora colocaram e que permitem fazer avançar este processo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, se há lei quadro de transferência de competências, deve-se ao PSD. Se há uma nova lei das finanças locais, deve-se ao PSD. E se há uma comissão independente para a descentralização que está a funcionar e que irá apresentar os seus trabalhos no final do julgo deste corrente mês ou do próximo mês, isto deve-se ao PSD. E por isso ficava-lhe bem dizer uma palavra de agradecimento ao PSD. Na verdade, o PSD assinou um acordo sobre esta matéria, Sr. Deputado, e cumpriu-o na íntegra. E se há algum incumprimento, não é da parte do PSD, e também devo dizer, também não é da parte do Parlamento, é da parte do Governo. E o Parlamento e o parlamentar do PSD, naturalmente, não prescinde daquilo que é o seu direito e também o seu dever de fiscalizar a atividade do Governo. Sobre esta matéria, dizer também, Sr. Ministro, o seguinte: deduzo, portanto, das suas palavras, que até ao presente momento foi transferido tanto como nada, zero. Portanto, não foi capaz de me dizer quanto é que é, e eu presumo que não foi transferido nada. E já agora deixe-me deixar-lhe este reto. Sr. Ministro, acha que transferir 100 euros por ano para uma Câmara Municipal, gerir um posto de saúde numa freguesia, num concelho de Évora, se é um volume financeiro suficiente para tal, eu devo dizer que não é seguramente, mas é aquilo que o Governo se propõe fazer num caso concreto. Ainda relativamente às matérias que tutela, Sr. Ministro, dizer que lemos a resolução do Conselho de Ministros 89/2019, que, como sabe, consubstancia a argumentação da criação e funcionamento da Comissão de Acompanhamento à Descentralização, que chegou ao Parlamento, ou melhor, chegou ao Parlamento, peço desculpa, que foi publicada com 9 meses de atraso. Depois de lermos aquilo, Sr. Ministro, aquilo era tão simples, que eu diria, eu atrevi-me a dizer que eu próprio era capaz de fazer aquela resolução do Conselho de Ministros em 10 minutos. Eu pergunto, porquê é que demorou tanto tempo, 9 meses, para fazer uma coisa que se faz em 10 minutos?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado. Eu julgo que não tenho nenhuma razão para essa acrimónia, porque exatamente o que eu destaquei na minha intervenção inicial foi o papel do Parlamento que permitiu chegarmos aqui. E o papel das associações de autarcas. E, portanto, o Sr. Deputado não tem nenhuma razão, devia, aliás, associar-se ao notável sucesso que este processo tem, porque é parte deste sucesso. É uma questão eventual. Não, e portanto é um tom que não corresponde àquilo que é nem a minha intervenção inicial de pleno reconhecimento, nem àquilo que é o papel que a Associação Nacional de Municípios, a Associação Nacional de Freguesias, o Parlamento, os autarcas têm naquilo que é a concretização do maior processo de transferência de competências em 40 anos de democracia. Ele incluiu-o. Portanto, lamento que se ponha de fora desse processo, até porque não há nenhuma razão para isso. Os municípios perceberam o que é que está em causa, 2/3 dos municípios decidiram aceitar competências, mais de 2/3 das freguesias decidiram aceitar competências, os que não o fizeram já estão a preparar-se para o fazer em 2020 ou 2021. E, Sr. Deputado, fui eu que, com toda a transparência, disse que, relativamente às questões da saúde, 146 municípios colocaram dúvidas e todas essas dúvidas terão uma resposta fundamentada, individualizada, fixando os valores com base num perfeito esclarecimento ou dos fundamentos das dotações estabelecidas ou de reconhecimento das críticas justamente colocadas. Eu, nesta área, a única entidade que tenho que administrativa é a Direção-Geral das Autarquias Locais, que, aliás, tem plano de atividades e o apresentou, e, portanto, a sua colocação fora de... com toda a legitimidade, Sr. Deputado, mas a sua colocação fora de tema também, nesta matéria, não tem qualquer fundamento.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Não é fora de tema, Sr. Ministro. O Sr. Ministro sabe muito bem que estou dentro do tema. Quando lhe colocar questões relativamente à direção, aos autores de que os gás, ou qualquer organismo que o Sr. Ministro tutele no âmbito daquilo que são as competências desta Comissão, e a direção de autores de que os gás é uma delas, eu não estou fora do tema. Eu não estou fora do tema. Eu não identifiquei quais eram os organismos, mas não estou fora do tema. O Sr. Ministro entendeu não responder, está no seu direito, eu farei os meus juízes de valor e quem nos está a ouvir também os fará. Sr. Ministro, último tema, reorganização territorial das freguesias. Na anterior legislatura, num contexto muito específico e muito difícil, mas também no âmbito de um cumprimento daquilo que foi um compromisso do Estado português, compromisso internacional do Estado português, o anterior governo levou a efeito uma reforma autárquica que, entre outras questões, procedeu à organização territorial das freguesias. Como sempre dissemos, todas as reformas devem ser analisadas, avaliadas e monitorizadas. E de igual modo sempre dissemos e afirmámos, e eu queria aqui vincar isto, que feita essa criteriosa monitorização e avaliação, estávamos disponidos para melhorar essa mesma reforma. Não mudámos de posição. Ora, Sr. Ministro, pode-se ler no programa do Governo que este assume a obrigação, e passo a citar, avaliar a reorganização territorial das freguesias, estabelecendo critérios objetivos que permitam às próprias autarquias aferir os resultados da fusão, agregação e corrigir os casos mal resolvidos. Bom, passou o ano de 2016 e nenhuma reforma foi feita nesse sentido, nem foi apresentada nenhuma proposta do E nesse sentido. Não deixa de ser curioso que ainda nesse ano, 3 de abril de 2016, dizia o Sr. Secretário de Estado de Autarquias Locais, o Governo prevê verão escaldante na revisão do mapa das freguesias. Uma notícia do público, mas também reproduzida em outros órgãos de comunicação social. Muito bem, passou o ano 2016, passou o ano 2017. No início de 2018, no 16º Congresso da Associação Nacional de Freguesias, que decorreu na cidade de Viseu, e passo a citar, dizia o Sr. Ministro na sua intervenção: o Governo e a Associação Nacional de Freguesias avaliaram um processo que foi realizado a réguas quadro, um processo realizado genericamente, que não envolveu as autarquias. Verificámos como, quer o relatório produzido pelo Governo, quer o relatório produzido pela Associação Nacional de Freguesias, chegam a conclusões muito próximas. Existe um pouco tudo. Existem situações efetivamente desejadas, que funcionam bem, existem situações em que a capacidade de trabalhar em conjunto permitiu reconhecer ganhos de eficiência, que hoje devem ser interiorizados e aplicados naquilo que são as suas virtualidades. E existem situações completamente absurdas que assentaram no próprio desconhecimento territorial e no desprezo pela voz das populações. O que queremos fazer é uma lei-quadro que coloque cada coisa no seu plano e que dará voz aos autarcas. É essa proposta que neste semestre, estamos a falar em 2017, apresentaremos na Assembleia da República para que se volte nesta matéria à normalidade.
Vou terminar
mesmo, Sr. Presidente. Pois muito bem. O primeiro semestre terminou e não regressámos à normalidade democrática, o segundo semestre também terminou, 2018, e não voltámos à normalidade democrática, já estamos a terminar o primeiro semestre de 2019 e estamos a terminar a legislatura. Sr. Ministro, se alguém não cumpriu, foi de facto o Governo com a palavra que deu desde o primeiro momento em que tomou posse. E por isso o que gostaríamos de saber, e sabe muito bem que mesmo que agora aqui apresente uma proposta de lei, já não vai a tempo da mesma ser concluída em termos de Parlamento. E por isso o que eu gostaria de dizer é o que é que nos tem para oferecer, se também aqui, à semelhança de outros ministros.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esta é uma boa forma de encerrar a intervenção inicial, porque permite evidenciar a completa diferença entre a prepotência, o autoritarismo e a forma de relação com as autarquias locais e com as suas associações representativas do Governo PSD-CDS e aquele que é a forma de trabalho com os autarcas, assente, como disse na intervenção inicial, com base em regras de confiança, de diálogo, de respeito pela intervenção das autarquias locais. E por isso, nesta matéria, o que dissemos sempre é que não estabeleceríamos mecanismos de instabilidade do quadro territorial autárquico, faríamos uma avaliação e subscrevo toda a sua intervenção na parte em que, com rigor, citou declarações minhas. São inteiramente rigorosas e, nessa fase, facilita-me bastante a gestão de tempo. E, por isso, o que lançámos e disse aqui foi que, imediatamente após a conclusão do processo legislativo de descentralização, apresentaríamos, primeiro ao diálogo com as associações de autarcas, uma iniciativa legislativa nessa matéria. Temos já o parecer da Associação Nacional de Municípios e temos uma posição política assumida, aliás, por unanimidade, nos órgãos próprios da Associação Nacional de Freguesias, estabelecendo um prazo de deliberação que vai até ao próximo mês de julho e que cria as condições, tendo o Governo feito a sua parte numa matéria que é da exclusiva competência da Assembleia da República, para que, bem antes das eleições autárquicas de 2021, e não de forma prepotente, desrespeitando a vontade dos autarcas, se encontre mecanismos que aqui, como em tudo o que fizemos nestes 4 anos, mostrem que a confiança, a relação de diálogo com as associações de autarcas é a base para consolidarmos a autonomia local. Muito obrigado por ter colocado este tema no final da sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Foi distribuído a todos os grupos parlamentares um ofício da ANAF, a solicitação do Sr. Ministro. Vamos passar então agora ao Partido Socialista, à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, bem assim como as colaboradoras que acompanham, pela presença mais uma vez nesta comissão, neste caso numa audição regimental. Ouvimos com muita atenção a apresentação que nos fez e cabe-me dizer que efetivamente o caminho traçado para o reforço da autonomia do poder local com que o Governo se comprometeu se cumpre. E que a importância do papel desempenhado pelas autarquias é cada vez mais reconhecido e elas são efetivamente tidas como parceiros fundamentais do desempenho do Governo. Depois de todos os esclarecimentos que foram prestados, queria destacar 3 questões. Que, no meu entender, merecem aprofundamento, embora o Sr. Ministro já tenha também sinalizado algumas delas. A primeira prende-se com o PrevPap e o número de vínculos precários que, graças a este processo de regularização, já foram eliminados. Dos 15 mil trabalhadores abrangidos pelo processo, é possível saber quantos já têm os processos concluídos? O Sr. Ministro referiu que cerca de 8 mil processos tinham sido apreciados. Quantos trabalhadores já viram a sua situação regularizada? A segunda questão tem a ver com o PEPAL, programa de estágios que, em boa hora, foi alargada aos jovens até 30 anos. Uma verdadeira novidade e que veio resolver imensos problemas neste segmento etário. Dos mais de 2 mil estágios que era possível contratar, pode-nos dizer quantas candidaturas já foram apresentadas? Terceira e última questão. Perguntar sobre a recuperação financeira das autarquias locais e sobre a evolução prevista em termos de convergência. O Sr. Ministro falou essencialmente daquilo que tinha sido o reforço da autonomia financeira pela via do cumprimento da Lei das Finanças Locais, que é um registro que fica da atuação deste Governo e que efetivamente levou a sucessivos crescimentos nessas mesmas transferências. Pode, portanto, Sr. Ministro, explicitar melhor aquilo que, quando falamos de recuperação da capacidade financeira, estamos a falar? E depois, para terminar, falar das freguesias, que é algo que tenho falado sucessivamente nas diversas reuniões que aqui temos tido. E é com muito agrado que registamos o trabalho que tem sido feito, em articulação com a ANAF, que é a entidade que representa as freguesias, no sentido de, entre outras, resolver algumas situações respeitantes à agregação resultantes da denominada Lei Relvas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha. Sobre os quatro temas que colocou, poderei dar os seguintes esclarecimentos complementares. Até 31 de maio é a última informação atualizada que tenho relativamente ao PREVPAP, que foi a primeira questão que colocou. Até 31 de maio tinham sido colocados a concurso 9.511 postos de trabalho. 67% para assistentes operacionais, 15% para assistentes técnicos e 18% lugares de técnicos superiores. Estes concursos para cerca de 9.500 trabalhadores, já abertos, permitiram até 31 de maio, portanto até há cerca de uma semana atrás, integrar 7.919 trabalhadores em 226 municípios e 544 freguesias. Aplicando o mesmo critério quanto à distribuição do que, e alguns ainda, em entidades intermunicipais, associações de municípios, associações de freguesias, aí números naturalmente bastante menores. Estamos a falar ao todo de 5.146 assistentes operacionais, 1.249 assistentes técnicos e 1.471 técnicos superiores e 53 pessoas das chamadas carreiras ainda não revistas. Esses têm o seu processo já concluído de integração nos quadros das autarquias. Diria, aliás, que a administração local é o maior setor em que foi utilizado o PREVPAP, isto é, o número global de toda a administração local é superior ao de qualquer ministério, não totalmente ao da administração central, mas não há nenhum ministério que tenha tantas pessoas com integração, resolução da sua situação pelo PREVPAP como a administração local. Segunda questão que levantou tem a ver com o PEPAL. O que há de novo com o PEPAL, fundamentalmente, é que é a dimensão do programa em causa. É certo o alargamento até aos 30 anos, porque tem a ver com o prolongamento das formações que justifica hoje ir mais além naqueles que poderão ainda frequentar estágios, mas sobretudo este programa foi criado em 2007, recordo-me bem de quando criei pela primeira vez, era secretário de Estado, este programa. Na altura teve apenas 1.200 vagas, foi o melhor que consegui fazer na altura, criar 1.200 estágios a nível nacional, e portanto é com muita satisfação que agora possamos chegar quase ao dobro, 2.100 estágios. Isto compara com o que aconteceu no ciclo político anterior, em que tivemos apenas 830 estágios abertos em 2012 e pouco mais de 1.000 em 2015. Em todos os outros anos não houve qualquer programa deste tipo. Não lhe posso ainda dizer quantas candidaturas existem, porque o processo de candidatura nas CCDRs está a decorrer até 19 de junho, portanto não está fechado. Sobre a recuperação financeira das autarquias locais, eu diria que, para além do crescimento significativo das transferências, aquilo que eu queria destacar é a redução dos níveis globais de endividamento e a redução do número de municípios que estão em situação de excesso de endividamento. Tal reduziu-se de cerca de 80 municípios em 2015 para cerca de duas dezenas em 2019. E sucessivos saldos orçamentais positivos. O superávit em 2018 foi de 466 milhões de euros, o superávit do setor local, e em 2019 os municípios associam um quadro financeiro particularmente significativo. Porquê? Porque têm um superávit que até abril era mais que duplicava o que de 2018, são apenas 4 meses de execução orçamental, mas cresce 125% relativamente ao superávit de 2018, mas um superávit virtuoso. Porquê? Porque também acompanhado por um crescimento da despesa com investimento que passou no primeiro quadrimestre do ano de 292 para 337 milhões de euros, um crescimento de 15% na despesa de investimento. Freguesias. Bom, o que está em causa é exatamente o diálogo. Nós estamos, já temos também um parecer final da Associação Nacional de Municípios, que levantou um conjunto de críticas construtivas à proposta de legislativa apresentada pelo Governo. Temos um processo de diálogo próprio da ANAFRE. Eu imagino o que é que diriam algumas forças políticas se nós chegássemos aqui com uma iniciativa sem ter a posição da ANAFRE ou da ANP. E diriam, se calhar, com justiça. Alguns esquecidos do que fizeram no ciclo anterior, em que, sem precisar de ouvir, aprovaram aquilo que a maioria absoluta lhes permitiu fazer, sem nenhum respeito pela voz das autarquias locais. Este processo só faz sentido com audição, mas mais do que audição, só faz sentido com compromisso. Foi isso que fizemos na descentralização, deixaremos este trabalho concluído, até porque é matéria em que a competência é reserva absoluta da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Susana Amador, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Ministro e o Secretário de Estado e todos os colegas presentes nesta audição. Eu começaria por, em nome do Grupo Parlamentar, numa nota extra, apresentar ao Partido Comunista Português os sentimentos pela morte de Ruben Carvalho, um histórico e dirigente comunista que se afirmou claramente também na área da cultura, no jornalismo e que nos deixou hoje, e por isso o nosso pesar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Depois, uma nota de congratulação, porque esta audição é a primeira no pós-processo eleitoral e estas eleições foram eleições, as eleições europeias, com um conjunto de inovações no processo eleitoral e essas inovações foram bem sucedidas, desde o voto antecipado em mobilidade, à parte do Braille, à componente do recenseamento automático dos cidadãos no estrangeiro, bem como a atualização dos cadernos eleitorais e a eliminação do cartão de eleitor. E essa logística complexa neste processo eleitoral, Sr. Ministro, deveu-se, obviamente, à máquina bem oleada ao nível do MAI, mas também às câmaras municipais e freguesias deste país e a todos aqueles que estiveram nas mesas de voto, e por isso não podíamos deixar de saudar também a importância desse processo, tudo aquilo que ele, no fundo, também simbolizou e significou, e mais uma vez a presença e a organização sem mácula do poder local. Depois, Sr. Ministro, queria também associar, em nome do Grupo Parlamentar, a esse balanço que fez nesta última audição regimental, a um balanço claramente positivo. Positivo naquilo que diz respeito à agenda legislativa, que foi muito concretizadora no âmbito do poder local. Positivo em relação ao cumprimento, tal como se anunciou, da Constituição da República Portuguesa, em termos do princípio da autonomia do poder local, do princípio da subsidiariedade e da descentralização. A descentralização que tem acompanhado muito aqui também esta Comissão e os deputados que têm acompanhado o processo, e por isso não podemos deixar de nos congratular com um processo que era complexo, exigente, ambicioso e que sabíamos que teria de facto as suas dificuldades, mas que elas foram sendo comatadas e ultrapassadas com o envolvimento de todos os agentes que são fundamentais neste processo, a ANAF, a ANP, o Parlamento, e por isso conseguimos este grau de concretização de cerca de 21 diplomas já publicados, 22 aprovados em Conselho de Ministros, e sempre diplomas complexos em áreas difíceis e exigentes, mas que tiveram a marca do consenso e do diálogo permanente com a ANAF e com a ANP. E nessa perspectiva, perguntava-lhe, senhor Ministro, sendo a saúde e a educação, como sabemos, das áreas de transferência de competências mais densas, tendo em conta o edificado, tendo em conta os recursos humanos e a componente financeira, o processo que está em marcha de esclarecimento, para que não fique nenhuma dúvida, é muito importante para esta plena concretização numa área que entendemos vital. Também importante é a Comissão Independente para a Descentralização, que está prestes a concluir os seus trabalhos, e aquilo que perguntava também é quais são as expectativas e a importância que o estudo que farão e o programa que será apresentado num fim de ciclo, num fim de legislatura, que portas é que se abrirão naquilo que tem a ver com uma reorganização do Estado a outro nível, neste caso a um nível regional, metropolitano, intermunicipal, que é também muito importante e que se complementa e que se aprofunda com esta reforma da descentralização. Por último, Sr. Ministro, dizer e mais uma vez e reiterar que os desafios que temos em cima da mesa são desafios nesta fase de gradualismo, e é isso que está a acontecer, com a adesão de mais de 70% das autarquias, pelo menos a uma das competências, e muitas em mais competências, e ao mesmo tempo o desafio da universalização que se coloca em 2021. É um trabalho que sabíamos difícil e complexo, para o qual contámos obviamente com o acordo do Partido Social Democrata, que ainda bem que em boa hora se associou a este desafio, que sabemos que é um desafio estratégico, estrutural e para o futuro, e que acima de tudo, quer acima de tudo, vincar aquilo que é a eficácia e a proximidade de políticas públicas competentes, porque elas continuam a ser políticas públicas competentes, que sabemos que na área local podem ser e são claramente potenciadas, escrutinadas e fiscalizadas. Terminava com esta nota de confiança no poder local, porque aquilo que aconteceu nestes 4 anos foi uma afirmação crescente do poder local, uma afirmação crescente em termos de concretização, em termos de investimento público, como referido, mais de 15% de investimento público, e ao mesmo tempo de defesa das populações e do interesse público coletivo. E é essa confiança e essa recuperação do princípio, senhora, da autonomia financeira e gestionária que nos permite ter confiança num poder que é o poder onde habita o coração da democracia.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Para responder, Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Muito sinteticamente, primeiro associar-me também ao pesar transmitido ao Partido Comunista Português pelo desaparecimento de Ruben Carvalho, que, entre outras muitas coisas, numa personalidade tão multifacetada e criativa, foi também autarca na cidade de Lisboa, e nessa qualidade também aqui o recordar. Sobre matéria eleitoral, realçar exatamente que os municípios e as freguesias foram decisivas no sucesso daquilo que foram as inovações. Do fim do cartão do eleitor, que não foi um problema, do voto antecipado, que foi muito alargado, e o voto em braille, que é um ganho de cidadania, e sobretudo a experiência, saúde aqui o Sr. Deputado Santinho Pacheco, que, peço desculpa, o Sr. Deputado Norberto Patinho, pelos autarcas do Distrito de Évora, que estiveram na primeira linha da modernidade numa experiência de voto eletrónico que nos permite apresentar um relatório à Assembleia da República que criará as bases para o alargamento do voto eletrónico a todo o país. Mas sem a participação ativa de todas as juntas de freguesia e de todos os 14 municípios do Distrito de Évora, não teria sido possível fazer esse teste em que um terço dos eleitores que foram às urnas optaram pelo voto eletrónico. Saúde e educação, resposta nos próximos dias, estão em fases diferentes. Saúde já em avaliação das respostas às questões dos municípios, portanto fixaremos o despacho final. Finanças, saúde, administração interna, estabelecendo qual o quadro de valores a descentralizar. Educação, está concluído neste momento o processo de avaliação por parte do Ministério da Educação e os municípios receberão esta semana as respostas, os mais de 160 municípios que colocaram questões, receberão esta semana as respostas às questões que foram colocadas. Quanto à Comissão Independente para a Descentralização, não me cabe antecipar, nem o sei, os seus resultados. mas partilho daquele sentimento que muitos têm aqui, os que acreditam no poder local, que o trabalho que fizemos nesta legislatura é apenas um passo para nos permitir ir mais além, descentralizando noutros níveis de política pública e aprofundando as competências dos municípios e das freguesias. Um passo sem o qual não teria sido possível ousar sequer ir mais além.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Associamos também ao voto de pesar pelo falecimento do dirigente comunista Ruben de Carvalho. Lamentamos. Passamos então agora para o próximo grupo parlamentar, Bloco de Esquerda, Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Assessores, Srs. e Srs. Deputados. De um lado geral, o Sr. Ministro já se referiu a um conjunto de matérias que foi objeto de tratamento nesta legislatura, pelo atual Governo. Sem dúvida que há de destacar, na opinião do Bloco de Esquerda, alguns pontos positivos, mas também alguns pontos negativos. Claro, bem, sei que o Sr. Ministro queria que todos os pontos fossem positivos, mas aqui, na opinião do Bloco de Esquerda, nem todos merecem nota positiva. De facto, houve aqui a recuperação da autonomia do poder local, que tinha tido uma vida bastante difícil no governo anterior, no governo PSD-CDS, o tempo da Troika, em que houve diversos condicionalismos, diversos constrangimentos, e que as populações, os autarcas, foram aqueles que mais sofreram. Infelizmente, que este governo deu um passo importante nessa área, portanto, da recuperação administrativa e até financeira dos municípios, e, de certo modo, os resultados acabam por estar à vista. Mas também, Sr. Ministro, há aqui alguns pontos negativos que o Bloco de Esquerda também gostaria de realçar. Por exemplo, as freguesias, já agora, portanto, as freguesias, tinha sido um dos compromissos do atual Governo que nesta legislatura haveria, portanto, a reversão daquela reforma, portanto, daquela pseudo-reforma, ou pelo menos parte daquela pseudo-reforma do ex-ministro Relvas, em que foram eliminadas mais de 1000 freguesias a nível nacional, a régua e esquadro, a arrelio de autarcas, a arrelio de populações. Ainda hoje estão a chegar ao Parlamento, ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, petições, posições de autarcas, populações que querem ver restaurada, portanto, a sua freguesia. E isso é um aspecto negativo, no nosso entender, porque esse compromisso não foi concretizado, foi sendo sucessivamente adiado e nesta legislatura, como se sabe, Sr. Ministro, não temos nada relativamente às freguesias. Bom, temos, de facto, um projeto, uma proposta de lei que ainda não chegaram, pelo menos não chegou ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, mas já tivemos conhecimento, enfim, daquilo, de algumas matérias que esse projeto, que essa proposta de lei, ou projeto de proposta de lei versa, não deixa também de ser preocupante, mas bem sei que isso também será objeto de discussão com os autarcas, com a Associação Nacional de Municípios, com a ANAFRE e, naturalmente, com os grupos parlamentares, com este Parlamento, na próxima legislatura. Mas há questões preocupantes a manter-se um conjunto de critérios cumulativos para a criação dessas freguesias, desde uma farmácia, desde uma caixa multibanco. Bom, estes são apenas alguns exemplos, portanto, propostas cumulativas que, à partida, não terão qualquer sentido a manter-se todo este conjunto de situações. Mas, passando à frente, Sr. Ministro, também, noutro patamar, que é a questão dos planos municipais de defesa de floresta contra incêndios, penso que o Governo também avançou com algumas propostas neste sentido, são instrumentos importantíssimos para prevenir e combater os incêndios florestais, mas hoje até ouvi uma notícia que fiquei bastante preocupado, em que há municípios que ainda não têm concluídos os planos municipais de defesa de floresta contra incêndios. O que eu perguntava ao Sr. Ministro é que dificuldades efetivamente têm surgido neste âmbito, se tem o número de municípios onde esses planos ainda não foram aprovados, se o Governo está a acompanhar esta matéria e que medidas, enfim, pensa tomar de forma urgente, tendo em conta que também estamos na época, a começar a época, enfim, de verão, onde é mais propício, portanto, a ocorrência de incêndios, é que pontos, que medidas está o Governo, portanto, a tomar neste sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Eu fico, regozijo-me bastante pela avaliação que faz, destacando aquilo que é um conjunto de pontos positivos que, em conjunto e com o voto do Bloco de Esquerda, que aprovou todos os orçamentos desta legislatura, permitiu a devolução da autonomia, permitiu a valorização do quadro de transferência de recursos financeiros para as autarquias locais, permitiu a concretização desse caminho de confiança a que fez referência. E vejo aquilo que chama pontos negativos como estímulo a que se faça ainda melhor. Referiu concretamente duas matérias, uma em que estamos exatamente a fazer a diferença relativamente ao ciclo político anterior. Estamos a substituir a arrogância e a prepotência pelo diálogo e pelo envolvimento dos autarcas, quer dos municípios, quer das freguesias, e por isso fizemos primeiro uma avaliação com a ANAFRE de qual o balanço das situações de agregação de freguesias, que levou àquela conclusão que foi citada pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, corretamente, quando citou declarações minhas, dizendo que havia um pouco de tudo. Havia situações que, não tendo sido desejadas, foram incorporadas e em que hoje há um regular funcionamento da nova autarquia. Há situações totalmente absurdas, que não fazem sentido, e há situações em que provavelmente é necessário reajustamento, mas a solução não será voltar ao que havia antes. Será, eventualmente, uma terceira via diferente, quer do que existia anteriormente, quer do modelo que temos hoje. E isso deve ser feito com toda a serenidade, olhando para um quadro que irá produzir efeitos nas eleições autárquicas de 2021, isto é, não defendo a Assembleia Soberana nesta matéria, isto é uma matéria de reserva absoluta de competência, mas não defendo que se crie uma situação que conduza a qualquer processo de eleições intercalares para as autarquias, isto é, o atual modelo deve completar o mandato para que foram eleitos e preparando-se com tempo os ajustamentos que vierem a ser necessários. A segunda área a que se referiu é uma área muito importante também, a da defesa da floresta contra incêndios. E aquilo que eu queria destacar, nós estamos a fazer aquilo que chamamos o roteiro MAI, no qual toda a equipa política do Ministério da Administração Interna, eu e os três secretários de Estado, temos vindo a reunir com todas as... estamos a tentar reunir, ainda não concluímos, com todas as comunidades intermunicipais do país. Já fizemos, são 21, como sabe, já fizemos, se não estou em erro, 16 dessas reuniões. Estamos muito perto já do final dessa volta a Portugal, em que nós reunimos com todas as autarquias, discutindo questões de segurança interna, de proteção civil e também de descentralização. E aquilo que eu noto relativamente ao ano passado é uma profunda consciência de como esta é uma matéria prioritária da atuação local. O ano passado, como sabemos, em cima do efeito da tragédia de 2017, as alterações adotadas foram profundas, provocando aqui e ali resistências, debates. Este ano não tem quase notícia disso, há a consciência que é necessário fazer bastante mais, mas os municípios estão na primeira linha, quer da prevenção, quer da limpeza de zonas de risco, quer na mobilização das populações para mecanismos de autoproteção, designadamente, por exemplo, o programa Pessoa Segura, Aldeia Segura, que mobiliza centenas de juntas de freguesia um pouco por todo o país. Aquilo que nós identificamos, a tal notícia a que fazia referência, são os municípios que não têm plano de defesa da floresta contra incêndios atualizado de acordo com as últimas regras. Não significa necessariamente que não tenham um plano válido. E relativamente a esses 24 municípios, é desse número que estamos a falar, 24 em 278, nós perguntamos no início do mês expressamente quais são as razões, alguns já responderam, de quais são as razões que levam a que o ICNF considere que não tem um plano inteiramente válido de acordo com os requisitos dos chamados planos de segunda geração. Faremos esse levantamento até ao final do mês e daremos nota das consequências dessa avaliação, em que, realizado o contraditório, admitimos, de facto, nos termos da lei, a aplicação das medidas que aí estão previstas a esses municípios.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pela resposta. Efetivamente, eu falei de algumas medidas positivas e de algumas medidas negativas, e que negativas também são algumas, substanciais. E uma medida positiva, que o Sr. Ministro também já referiu, é a questão do PREVPAP, sem dúvida. O que nós lamentamos é que não esteja concluído até final da legislatura. Esperemos que sim, mas se calhar vai ser difícil. E devia estar concluído o PREVPAP na administração local, tal como noutras áreas. Mas, Sr. Ministro, uma das áreas que considero bastante negativa e que aqui já foi falada é a questão da descentralização, sem dúvida. Isto é uma reforma que o Governo diz que é uma reforma estruturante para muitos anos, para os próximos anos, mas está a levar a uma situação de muita dificuldade e desilusão da parte dos municípios. Bem sei que o PSD também está na origem desta proposta de descentralização, tal como o Governo. Portanto, o Governo optou por fazer esta reforma, ou pseudo-reforma A2, até acho estranho que o PSD, nesta audição, esteja muito cordato relativamente a esta matéria. Mas as notícias que nos chegam, por exemplo, há um decreto de lei, Sr. Ministro, sobre a proteção animal e segurança alimentar, em que muitas autarquias não têm recursos para assumir essas competências. Veja bem, Sr. Ministro, conhece tão bem como eu, a Câmara de Portimão, portanto, que o Sr. Ministro costuma visitar com regularidade, assumir todas as competências. Portanto, a Sra. Presidente faz parte da Associação Nacional de Municípios, assumiu todas as competências até agora, menos esta, portanto, da proteção animal e segurança alimentar. Lá saberá, com certeza. Mas também o que nos chega nesta matéria é que vai ser muito difícil, isto é uma questão bastante sensível e até polémica, e poderá conduzir a resultados, a situações muito difíceis. Mas, por outro lado, também a nível da saúde, a nível das escolas, o Sr. Ministro já aqui frisou que até 30 de setembro, portanto, a proposta ou o prazo para que, a partir daí, as câmaras possam assumir competências para 2020 na área da saúde, da educação, creio eu, que falou, e outras, à partida. Mas é um facto é que não se conhece os pacotes financeiros. O Sr. Ministro ainda não foi capaz, aqui nesta audição, de nos dizer se efetivamente esses pacotes financeiros já estão concluídos ou quais os montantes, o que é que falta afinal. E, Sr. Ministro, para terminar, a questão das grandes reparações e da construção de edifícios escolares e também de centros de saúde. Qual é a posição neste momento, a negociação com a Associação Nacional de Municípios, tendo em consideração que essa matéria envolve verbas muito acentuadas e que os municípios, com certeza, que não terão esse dinheiro disponível para fazer face a esses investimentos de grande monta. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Não tenho a ousadia de conhecer tão bem como o Sr. Vereador, o Sr. Deputado que é vereador, o município de Portimão. Aliás, os últimos dois anos têm-se caracterizado por uma clara degradação do meu nível de conhecimento. Desde que estou no MAI, tenho bastante desatualizado a minha informação de proximidade sobre o município, que, como sabe, partilho de, enfim, uma ligação muito próxima. As questões que coloca, mais uma em que reflete reflete também aquilo que foi um caminho positivo. O que é importante, o PrevPap, o que é importante aqui é que os municípios são um setor que usou de forma muito dinâmica a possibilidade conferida pelo PrevPap e é, aliás, a área em que há um maior número de integrações definitivas nos quadros. Temos quase 10 mil concursos abertos, 8 mil concursos fechados. Enfim, a legislatura, como sabe, não é tão relevante para as autarquias como é para o Governo corresponde ao final do mandato, as autarquias, os concursos estão abertos, esperamos que consigam concluir, de qualquer modo, nos próximos meses, todos estes processos de integração. Sobre descentralização, eu acho que aqui, sem fazer a clássica metáfora do copo, eu acho que o copo nunca esteve tão cheio. Isto é, e vai no bom sentido, e o que queremos é ir mais além. Partilho isso, aliás, estou certo com o Sr. Deputado, defendo outros níveis de autonomia de base territorial, e é por isso que temos de consolidar estas competências para conseguirmos ir mais além. A questão da saúde animal e segurança alimentar, eu respeito que a sua autarquia tenha aderido a todas, menos a esta, o que significa que tem uma adesão de mais de 90% das competências aprovadas. Eu não, enfim, não, eu aí respeito a vontade democrática de todas as autarquias, não o distingo, mas nesta matéria havia uma coisa que era totalmente absurda. Nós tínhamos técnicos superiores que estavam colocados nos municípios e que tinham uma dupla dependência da Direção-Geral de Veterinária e da autarquia local, em que, aliás, cada parte pagava metade do salário. Ora bem, isto cria problemas funcionais tremendos que ultrapassamos. É certo que é uma área complexa, a saúde alimentar, a segurança alimentar e a saúde animal, mas também nesta área estou convencido que faremos melhor, faremos aqui um caminho. Pacotes financeiros. Todos os municípios conhecem o seu pacote financeiro concreto e por isso é que se pronunciaram, levantando dúvidas. Eu disse aqui que 146 municípios tinham pedido esclarecimentos relativamente à saúde e 168 relativamente à educação. O que é que vai acontecer nos próximos dias? Relativamente à saúde, estamos numa fase mais adiantada, vai ser proferido o despacho que fixa os valores finais. Finanças, saúde e administração interna. Relativamente à educação, estamos numa fase em que o Ministério da Educação esta semana irá enviar a todos os municípios a resposta às dúvidas, às críticas, aos pedidos de esclarecimento colocados pelos municípios. Grandes reparações são responsabilidade da administração central, não passam para o município e estão identificadas as cerca de 300 escolas em que são necessárias grandes reparações. Há algumas dúvidas, são nesse sentido. Se o município dizer, há aqui uma escola no meu concelho em que se diz que é apenas conservação e deve ser uma grande reparação. As tais respostas que vamos dar esta semana, concelho a concelho, vão também esclarecer, nestes casos, de que lado é que fica a obra, se no lado da manutenção, que é a responsabilidade local, se no lado da grande reparação, que ou construção de escolas novas, que é inteira responsabilidade da administração.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora ao grupo parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, agradecer-lhes a presença nesta que será provavelmente a última audição ao Sr. Ministro, pelo menos regimental seguramente que é, ao Sr. Ministro nesta legislatura e, portanto, Sr. Ministro, que me compreenderá, estamos em altura de balanço, estamos no fim de uma legislatura, sendo que o Sr. Ministro, em todos estes 4 anos nesta comissão, foi uma pessoa coerente, sinceramente, foi coerente, porque nunca respondeu a quase pergunta nenhuma e, além de não responder a quase pergunta nenhuma, fez sempre intervenções redondas e intervenções dizendo uma série de generalidades e aqui e ali, em abono da verdade, apenas aqui e ali, alguma demagogia. Sr. Ministro, eu vou começar na primeira parte e depois farei esse balanço na segunda, pela sua intervenção e pelas palavras que aqui foi dizendo e que nos foi transmitindo em respostas a deputados de outros grupos parlamentares. Uma nem é propriamente uma questão histórica, não é propriamente relevante, O Sr. Ministro, perdão-me por acaso, o Sr. Ministro nasceu no mesmo ano que eu nasci, portanto temos as mesmas memórias exatamente, eu até sou mais velho uns meses e temos, portanto, as mesmas memórias e eu recordo-lhe, Sr. Ministro, que a maior transferência de competências na história da democracia não foi de maneira nenhuma esta, e recordo-lhe a de 1976, que foi a maior transferência efetivamente realizada na história da democracia, foi em 1976. Eu tinha 15 anos na altura, mas ainda me recordo disso, o Sr. Ministro tinha a mesma idade que eu. Queria-lhe também dizer que o Sr. Ministro, nas suas intervenções, por duas vezes, em resposta ao seu deputado do PSD e em resposta ao seu deputado do Bloco de Esquerda, referiu que este governo, relativamente à questão das freguesias, substituiu a arrogância e a prepotência do governo do PSD e do CDS pelo diálogo e com as autarquias e com os autarcas, e disse isso duas vezes. Ó, Sr. Ministro, eu não queria falar nesse assunto, mas Sr. Ministro, obriga-me aqui a recordar-lhe que a reforma que foi feita das freguesias resultou de um memorando de entendimento com a Troika, que foi negociado pelo seu governo. O senhor Ministro foi Secretário de Estado entre 2005 e 2009, o Engenheiro José Sócrates, como Secretário de Estado adjunto, já lá vou, Sr. Deputado, tem toda a razão, mas eu já lá vou. Como Secretário de Estado adjunto e das autarquias locais entre 2005 e 2009, o senhor Ministro foi Secretário de Estado adjunto e das autarquias locais entre 2005 e 2009 do governo do Engenheiro José Sócrates, que foi o governo que, levando o país à bancarrota, obrigou à entrada da Troika neste país e a um memorando de entendimento com que o governo português se obrigou a cumprir para poder ter o dinheiro para que o país não fosse à falência. E nesse memorando dizia que o Estado estava obrigado a diminuir o número de autarquias, que foi assinado pelo governo do Partido Socialista, de que Vossa Excelência fez parte. O governo do PSD-CDS teve que cumprir esse caderno de encargos que o anterior governo tinha feito. E ao cumpri-lo, decidiu que seria pela redução do número de freguesias e não dos concelhos. E fez mais. Deu a possibilidade às assembleias municipais de poderem fazer essa reorganização por vontade própria. Quem não quisesse, pois não poderia ser por vontade própria, não manifestavam essa vontade. Quem entendesse, seria feito pelas próprias assembleias municipais. Dou-lhe vários exemplos. O que aconteceu em Lisboa, a reorganização feita na cidade de Lisboa, foi decisão da Assembleia Municipal de Lisboa. Aliás, era Presidente da Câmara, o atual Primeiro-Ministro nessa altura. E, portanto, a prepotência e a arrogância que o Sr. Ministro tanto gosta de propalar para fazer depois uma comparação com o seu diálogo, que não é tanto quanto isso, desculpe, mas não faz absolutamente sentido nenhum. E a propaganda é muita. Ainda agora nos fizeram distribuir aqui esta carta dirigida ao seu Secretário de Estado da ANAF acerca de uma proposta de lei que nem sequer existe na Assembleia da República. E como o senhor Ministro muito bem sabe, que já foi várias vezes deputado desta Casa, a última vez entre 2009 e 2015, entre 2009 e 2015, se não me falha a memória, muito bem sabe, para este mandato não existe, porque já não vai a tempo e tudo cairá no dia das eleições que está nesta Assembleia e, portanto, tudo voltará a estaca zero e, portanto, esta proposta de lei é demagogia. Esta carta é para vir aqui dizer que estão a fazer alguma coisa, mas já não estão, não fizeram durante quatro anos e agora andam no fim do jogo, quando faltam 2 minutos para acabar o jogo, não conseguem inverter o resultado, porque aqui os árbitros são a legislação que está. Calma, se me permite, eu termino e esclareço também sobre essa parte. E, portanto, Sr. Ministro, isto será da vontade do próximo governo, seja ele qual ele for, se houver essa vontade. Agora, terá que assumir, Sr. Ministro, que a promessa eleitoral no programa de governo e que foi feita durante 4 anos de reorganização das freguesias não existiu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Partilhando aquilo que é os méritos da colheita de 61, temos naturalmente, dentro da pluralidade de castas, opções diferentes na forma de olhar várias componentes do nosso devir coletivo. E por isso eu talvez tenha começado a olhar para estes temas um pouco mais cedo que o Sr. Deputado. E por isso, e é muito importante, a primeira eleição democrática para as autarquias locais, em 1976, tal não se traduziu. Há aí o ganho que é totalmente diferente politicamente as autarquias nomeadas do regime anterior às autarquias eleitas a partir de 1976, faz toda a diferença. do ponto de vista da transferência de competências, esse era o tempo em que tudo estava por descobrir. E queria, aliás, não esta... É certo que isto é uma audição de balanço, mas eu não queria, só o senhor deputado me leva aí, levar o balanço tão longe. A primeira lei de finanças locais é de 1979, a primeira lei de transferências significativas é de 1984, em que matérias tão antigas como o primeiro ciclo ou o transporte escolar foram aprovadas no governo do Bloco Central, quando houve aí, de facto, condições políticas para, em condições complexas, levar longe um primeiro pacote de transferência de competências para as autarquias locais. Esta legislatura caracterizou-se por uma confiança no papel das autarquias em proximidade de fazer melhor. E isso manifestou-se desde o início, quando, relativamente à cidade do Porto, se fez a diferença. Em vez da privatização dos transportes coletivos que o governo anterior pretendeu fazer em plena campanha eleitoral já, quando já estava de facto fora de tempo, em extratempo, o que foi feito foi atribuir, descentralizando a competência da gestão dos transportes coletivos do Porto à área metropolitana, mas fundamentalmente aos 6 municípios que são beneficiários diretos da atividade do transporte coletivo na área metropolitana do Porto. O mesmo em Lisboa, relativamente ao papel do transporte público. Enquanto o governo, que o senhor deputado apoiava, tentou à última hora ainda fazer também a privatização da Carris, o governo que integro o que fez foi atribuir a gestão da Carris ao município de Lisboa. E, bom, eu diria, é este caminho que deve ir mais além, mais longe, relativamente a outras empresas nesta área. Mesmo na área da segurança, as novas competências que têm hoje as polícias municipais antecipam muito aquilo que é um quadro de competências que foram objeto deste processo de descentralização. E por isso também, quando fala da questão das freguesias, eu acho que também deu bons exemplos, Sr. Deputado. A diferença é radical, não poderia ser melhor, maior, entre um processo feito, não foi nesta, foi ali na sala ao lado, numa comissão que reunia ali na sala de esquina, ali ao lado, à porta fechada, e que, não sei se era a régua e esquadro, mas era olhando uns mapas, foi agregando freguesias, de facto, na esmagadora maioria dos casos, sem nenhuma audição das entidades locais, e o processo de Lisboa, que levou mais de 2 anos, e que leva mais de 2 anos, em que houve quem concordasse, quem discordasse, há dificuldades que ainda hoje são sentidas no processo de concretização de um quadro muito alargado de competências, que de facto racionalizou a gestão territorial, passando de 53 para 24 freguesias na cidade de Lisboa, mas que atribuiu às freguesias deste município, bom, diria, meios financeiros, competências, estrutura administrativa, estrutura técnica, como provavelmente nenhumas outras freguesias têm no território nacional. É essa via de diálogo, de capacitação das autarquias que justifica o processo de descentralização. Os seus exemplos são bons. A história ajuda-nos a compreender porque é que fazemos a diferença.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pelas suas palavras, e realmente as palavras e os factos ajudam-nos a fazer a diferença e a história também. E tem toda a razão quando diz isso, e mais razão tem quando diz que a diferença, penso que foi o termo, eu penso que foi este termo, não tenho certeza, que a diferença entre aquilo que este Governo fez quanto às freguesias e o anterior é brutal, acho que foi a palavra que disse. Se não foi também, pronto, será um sinónimo, mas eu penso que foi esse. Mas não estou a criticar, até acho que o exemplo tem força suficiente, a palavra, para aquilo que eu quero dizer. E, portanto, que a diferença foi brutal. Foi brutal. Foi brutal porque o seu governo em 4 anos não fez absolutamente nada. Portanto, é a comparação entre o zero e o que é que seja de positivo. E, portanto, foi efetivamente uma diferença bastante grande. E eu recordo-lhe, Sr. Ministro, mais uma vez, que não é como o Sr. Ministro diz, não foram para aquela sala de rega e esquadro, foram fazer agregação de freguesias onde as assembleias municipais entenderam não tomar posição. Entenderam não tomar posição. Foi dada a oportunidade a todas as assembleias municipais de todos os concelhos de proporem essa reorganização dentro dos parâmetros que estavam definidos e em consequência do memorando que o Partido Socialista, então governo, assinou com a Troika como condição de salvar o país da bancarrota. Isto é muito importante, Sr. Ministro. Eu não estou sempre a falar do passado, mas é muito importante porque dá-me a ideia que o atual Partido Socialista quer às vezes esquecer a sua história. E, portanto, penso que é importante. E depois, Sr. Ministro, no pouco tempo, Sr. Deputado, eu não estou a falar, posso lhe dizer isso, mas estou a dizer que foi uma imposição do memorando assinado pelo Partido Socialista. Se não concordava, discordasse na altura com a Troika. Discordasse na altura com a Troika quando negociou. Não fomos nós que negociamos, nem fomos nós que levamos o país ao estado em que foi, nem fomos nós que negociamos o memorando. Herdámo-lo. Bom. Basicamente, Sr. Ministro, no pouco tempo que tenho para lhe dizer, o programa de governo falava essencialmente nesta área que nós aqui discutimos nesta comissão em três temas: democratização do modelo da organização das CCDRs, nada aconteceu, estava no programa de governo, 4 anos, não aconteceu absolutamente nada na democratização do modelo da organização das CCDRs. Depois falava descentralização, pedra angular da reforma do Estado, nada aconteceu, o Sr. Ministro fala em 173, 176 municípios, que pelo menos uma, se puder dizer-me, diga quantos é que assumiram mais que uma ou duas competências das 21 ou 22 que por decreto-lei foram postas à disposição, digamos assim, dos municípios. Diga-me quantos, e eu não tenho tempo agora para lhe falar, por exemplo, do exemplo de Sintra, podemos falar do exemplo de Sintra, que é um exemplo curioso. Depois, terceiro pilar do programa de governo, reorganização das freguesias, porque tudo tinha sido mal feito, tudo estava mal e, portanto, era preciso um processo de reorganização das freguesias. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, há bocado, falava do tal anúncio do verão quente da parte do seu Secretário de Estado, tudo ia ser diferente a partir do verão de 2016 relativamente às freguesias. Sr. Ministro, 4 anos, uma legislatura, nada aconteceu.
Muito obrigado, Sr.
Ministro. Só para terminar, não fique zangado comigo, entre aspas, eu sei que não se zanga, quando eu digo, Sr. Ministro, é uma legislatura perdida quanto a estas três matérias e esta legislatura destes 4 anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alba Castelo Branco. Para responder, Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Alba Castelo Branco. Eu tenho zangado, não fico de todo, até porque tenho uma profunda admiração pelo esforço muito difícil que faz na situação política em que tem hoje de avaliar aquilo que é esta comparação de final de ciclo. Nesta matéria de diálogo com as entidades autárquicas, basta comparar aquilo que era a posição da ANAFRE sobre este processo de reorganização das freguesias, ou sobre os sucessivos orçamentos que retiraram recursos, retiraram autonomia às autarquias locais, e aquilo que são 4 orçamentos com parecer favorável da Associação, favorável expressamente da Associação Nacional de Freguesias, sobre as propostas de orçamento apresentadas pelo Governo. É a primeira vez que eu não consegui isso entre 2005 e 2009. É a primeira vez que, portanto, fico aqui, registro, de ter conseguido atingir em todos estes domínios recuperação da autonomia local, ter ido bastante além, se quiser, do que foi no ciclo 2005-2009. Descentralização, termos ido bastante além do que foi no ciclo legislativo 2005-2009. Capacidade financeira das autarquias, ir bastante além do que foi no ciclo político 2005-2009, se quis comparar esse meu mandato de Secretário de Estado com este mandato de Ministro relativamente a toda esta área. Mas onde não há comparação é com a idade negra, o tempo negro para as autarquias, que foi o período governativo que apoiou e que é, aliás, distinguido pelos autarcas de todas as áreas na valorização que fazem, quer das medidas, quer do diálogo, quer até da dimensão financeira. As questões concretas que enunciou na fase final do seu debate. Bom, nível supramunicipal de descentralização, ora bem, foi constituída nesta Assembleia uma comissão independente que apresentará nas próximas semanas o seu relatório sobre essa matéria. Seria uma falta de respeito pelo Parlamento estarmos neste quadro a introduzir alterações relativamente a essa matéria. Descentralização, fomos bem mais além do que sucedeu em descentralização para os municípios e freguesias do que em legislatura anterior. Bom, assunção de novas competências. Sr. Deputado, foi com todo o nosso acordo que adotamos um modelo gradualista ao longo de 3 anos e não um modelo impositivo. Aceitem já todas as competências. O que realça como positivo é que 2/3 dos municípios assumiram competências. Bom, e várias das competências, o que me pergunta é, uma a uma, foram assumidas por mais de metade, mais de 50% dos municípios que estavam em condições de o fazer. Olha, 157 municípios assumiram a competência da gestão de património, 129 a competência de apoio aos bombeiros, e dos municípios com orla marítima, muito mais de metade, 132, assumiram a competência relativamente à gestão de praias e zonas balneares, 118 a competência na área da cultura e por aí fora. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Paula Santos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Fez uma intervenção em jeito de balanço, pelo menos na sua parte inicial. Queria também referir o seguinte. Obviamente que nesta legislatura houve aspectos no que diz respeito ao iniciar de um caminho de recuperação da autonomia das autarquias. Obviamente que a intervenção do PCP foi determinante relativamente a esse aspecto. Agora, Sr. Ministro, perdeu-se, foi de facto uma oportunidade de se poder ir mais longe no que diz respeito ao reforço dessa mesma autonomia, em particular nas questões do regime da Lei de Finanças Locais, que efetivamente constituiu, na nossa opinião, um aspecto muito, muito negativo ao a lei legitimar um conjunto de incumprimentos das transferências que vinham a ser objeto nos últimos anos e que a lei dá essa mesma legitimação. Isto para dizer que, de facto, se podia ter ido muito mais longe e assegurar a recuperação da capacidade financeira perdida pelos municípios nos últimos anos. Sr. Ministro, eu também gostaria aqui de colocar algumas preocupações relativamente à questão das freguesias, e esta é uma matéria que tem sido debatida na audição de hoje, mas é uma matéria que continua muito presente junto das populações, junto de muitas freguesias que foram extintas e que lutam pela sua reposição e para que sejam devolvidas. E a verdade é que passaram 4 anos, ainda não passaram os 4 anos, mas estando em fase final da legislatura, a verdade é que houve vários discursos por parte dos vários membros do governo, promessas, incluindo no Congresso da ANAFRE, e estamos no final da legislatura e não houve até ao momento efetivamente uma proposta que dê entrada na Assembleia, que tenha dado entrada na Assembleia da República relativamente a esta matéria. Mas queria sobre as freguesias, porque há um conjunto de aspectos daquilo que é do conhecimento que de facto nos causa muita estranheza e muita preocupação. Porque a proposta que está em discussão, e daquilo que se conhece até ao momento, da versão daquilo que se conhece,
o conjunto de critérios que são estabelecidos nessa mesma proposta a manterem-se tal qual como estão, na prática impedem a reposição de um conjunto muito significativo de freguesias. Há freguesias que não vão voltar a ser repostas de acordo com aqueles critérios. E mais grave do que isso é não só as freguesias não vão voltar a ser repostas, como há muitas delas que daqui a uns anos poderão ser mesmo extintas. Nós tivemos conhecimento, aliás, no sítio da internet da Associação Nacional de Municípios Portugueses, para além da Associação Nacional de Municípios expressar uma opinião negativa a essa proposta de lei, é do conhecimento público, está no seu sítio da internet, o conjunto de critérios que estão em cima da mesa, como, por exemplo, que as freguesias tenham 2% da população do município e um mínimo de 150 eleitores, se residirem a mais de 10 quilómetros, ou se residirem, ou seja, se estiverem a mais de 10 quilómetros da sede do município, 600 eleitores. Que as freguesias têm que ter obrigatoriamente 2 trabalhadores com veículo público e edifício 7. Nós sabemos que há inúmeras freguesias pelo país que não têm edifício, ou muitas que não têm sequer trabalhadores. Estas a ser extintas significa o agravamento das assimetrias, o agravamento do abandono de muitos dos territórios, em particular das regiões do interior. Coloca que as freguesias têm que ter um determinados equipamentos, não a sua totalidade, mas uma parte dos equipamentos que são elencados. Alguns desses equipamentos não dependem da decisão das autarquias, como são o exemplo das extensões de saúde ou de caixas automáticas. E diz ainda esta coisa que é: as freguesias atuais têm 10 anos para convergirem com este objetivo, caso assim não seja, o termo utilizado é agregado, na prática, a extinção. Nesta informação da Associação Nacional de Municípios é dado um número que, a ser real, isto é gravíssimo. Diz aqui que pode levar à aplicação destes critérios, tal qual como estão, podem levar à extinção de 1.936 freguesias das 2.882 de Portugal continental. Estou a ler uma informação da Associação Nacional de Municípios. Senhor Ministro, na prática não é uma lei para a criação de freguesias, é uma lei de extinção de freguesias. Não, é? Não só não repõe aquelas que foram extintas, de acordo com a vontade, ou seja, que foram extintas contra a vontade da população, porque aquilo que nós defendíamos e aquilo que é preciso relativamente a esta matéria em concreto era de facto uma lei, tal qual como o PCP trouxe à Assembleia da República e que foi rejeitada pelo PS, o PSD e o CDS, não era nenhuma reposição cega, mas era tão somente respeitar a vontade das populações. Porque se é reconhecido que o processo imposto por PSD e o CDS não teve em conta de facto a realidade do território, não teve em conta a vontade das populações, aquilo que tinha que ser feito era de facto isto. E o que o Governo propõe é exatamente o contrário. É essa a solução que o Governo tem, Sr. Ministro? É extinguir mais de 1.000 freguesias no nosso país? É isso que está em cima da mesa e é a intenção por parte do Governo? Não repondo as freguesias de acordo com a vontade das populações, ainda ir mais longe nessa extinção?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Bom, eu valorizaria da sua intervenção aquilo que é o reconhecimento do grande trabalho que foi feito com a participação da Assembleia, com o voto decisivo do Partido Comunista Português, votando os 4 orçamentos desta legislatura, e que permitiu a devolução da autonomia às autarquias locais, ir mais além do que alguma vez fomos. Nunca os municípios tinham tido capacidade para estabelecer autonomamente a sua organização dos seus serviços. Em todas as normas sobre essa matéria, desde a década de 80, desde que a primeira vez foi feita um diploma sobre essa matéria, estabelecia sempre parâmetros que, no governo anterior, se tornaram particularmente restritivos, levando, aliás, à eliminação de um conjunto de funções nas autarquias. O que há aqui é o consagrar um princípio de autonomia plena, dentro, com a única restrição, a dimensão e a capacidade financeira na estruturação dos quadros. O mesmo relativamente à contratação de pessoal, o mesmo relativamente aos fundos europeus, o mesmo relativamente à eliminação da lei dos compromissos. E partilho também com a senhora deputada o desejo de que devamos ir mais além.
Este é um caminho que me leva a entender que, se não tivéssemos feito este caminho, não poderíamos ter, para uma próxima legislatura, o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco não está neste momento, mas há pouco referiu-se a um tempo, o Partido Socialista assume, nesta matéria como noutras, que tem um objetivo que consta de um processo de transformação da sociedade portuguesa, que leva a que se consubstancia num documento que foi apresentado aos portugueses, denominado Agenda para a Década, e que enquadrou a preparação do programa do governo, que foi com a valorização decorrente das posições conjuntas que estabelecemos com o Bloco de Esquerda, com o Partido Comunista Português e com o Partido Ecologista aos Verdes, foi a base do programa de governo. Estabelecemos um programa que passa fundamentalmente pela transformação da estrutura do Estado, levando a que um país em que a participação do setor local na despesa pública é de cerca de 14%, no espaço de uma década, essa participação cresça para aquilo, convirja para aquilo que é a média europeia, que é de cerca de 25%. Assumimos sempre que era impossível fazer esse caminho apenas numa legislatura em 4 anos. E por isso, mas dizemos o contrário, se não tivéssemos feito esses passos tão significativos de reforço da autonomia local, de reforço da capacidade financeira dos municípios, de descentralização, estaríamos a adiar 4 anos mais esse caminho. Não, aproximamos-nos significativamente desse caminho e valorizo o papel do PCP, designadamente, na aprovação dos vários orçamentos. Sobre a questão da reorganização das freguesias, o objetivo é, fundamentalmente, devolver a voz às populações e ter critérios que permitam eliminar os erros do processo anterior, fazendo num quadro de diálogo e de posição decisiva da posição das populações. Não estamos aqui a antecipar um diploma que está numa fase de audição, mas eu de qualquer modo pediria, se o Presidente permitir, que fosse dada a palavra ao Sr. Secretário de Estado para dar nota do diálogo sobre esta matéria tem vindo a ter com as associações notárias.
Com certeza, com muito gosto. Faz favor, Sr. Deputado Carlos Miguel. Senhor Secretário de Estado, peço desculpa, Carlos Miguel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo os meus cumprimentos às senhoras e aos senhores deputados e para vos dizer que costumamos dizer na nossa linguagem comum que a posição ainda não vai no adro. Eu acho que neste caso da descentralização, ou melhor, da criação de novas freguesias, eu acho que a posição ainda nem chegou ao adro, ainda não saiu da igreja. Aquilo que se pretende efetivamente é consertar um diploma que estabelecerá critérios e consertarmos politicamente esses critérios, tendo em conta a realidade das populações, das freguesias, mas tendo em conta a descentralização de competências para as freguesias, que é um facto em concreto, em objetivo, na qual as freguesias, em 2021, no seu término, assumem uma série de competências que hoje são dos municípios. E isso, para exercer essas competências, as freguesias terão que ter necessariamente prestadores desses serviços, por isso terão que ter quadro próprio, ou têm que contratar serviços e têm que ter capacidade para o efeito. E é nesse quadro, num quadro com muito mais competências que aquelas têm hoje, competências essas que derivam dos municípios para as freguesias, que devemos encarar o processo da criação de novas freguesias, digamos, no futuro. Agora, queremos consertar primeiro com as associações, com a Associação Nacional de Municípios, com a Associação Nacional de Freguesias e depois consertar também politicamente com a Assembleia da República para termos aqui um crivo, mas um crivo que terá malha mais larga ou mais apertada em função daquela que for a vontade política na altura. Disse.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Paula Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o que fica claro é, de facto, o que consta e o que lá está é o impedimento dessa reposição, na sua esmagadora maioria, e é, de facto, abrir o caminho para a nova extinção de freguesias, algo que nós rejeitamos completamente. Senhor Ministro, eu gostaria só de abordar muito rapidamente duas questões. Sobre transferência de competências, eu creio que todos os indicadores e todos os dados, contrariamente ao que o Governo diz de confiança, há de facto uma profunda desconfiança por parte dos municípios relativamente a este processo e eu creio que o elevado número de pedidos de esclarecimento relativamente aos mapas, quer da saúde, quer da educação, demonstram exatamente isso, dada a insuficiência de meios que estão em cima da mesa para dar resposta a estas matérias. Mas eu queria colocar uma questão muito concreta sobre um problema específico que decorre do decreto setorial da educação, que estabelece o alargamento, em particular, de uma das competências, o alargamento, além de, para, tendo em conta aquilo que está hoje em vigor sobre transporte escolar. Não nos opomos que haja o alargamento desta resposta, tem que ser garantido, opomos é que, do ponto de vista geral, e que é uma resposta que, de facto, não tem tido os meios necessários para poder dar resposta. Mas a questão que se coloca é: os municípios que não assumam para já o conjunto das competências, vai o Governo assumir esta mesma competência para que não haja desigualdades entre os estudantes e para garantir a universalidade? Era esta a pergunta que queria deixar. Uma outra questão, muito rapidamente, o tempo está a terminar. Eu já tinha colocado na última audição esta matéria, que se prende com uma disposição da lei que neste momento está a criar, aliás, o que está a criar dificuldades não é a disposição da lei, é a alteração de natureza da empresa, em particular da Amarsul, no âmbito do processo de privatização, em que tem que ser repercutido no cálculo da dívida dos municípios o endividamento da empresa, que tem tido no último ano, 2017, um resultado negativo, e que a lei excepcionava desta obrigação as empresas do setor empresarial do Estado, sendo agora uma empresa privada, ser privada contra a vontade dos municípios. Os municípios, quando aderiram ao sistema, foi numa lógica de seria uma empresa pública. Hoje não é, mas a verdade é que estão a ser penalizados sem ter tido qualquer tipo de responsabilidade. A questão é, e persiste o problema, que é o fato das contas relativamente a 2017 não estarem ainda fechadas, exatamente porque não está clarificado esta questão.
Muito obrigado, Sr.
E o que eu queria perguntar era como é que o Governo pretende resolver o problema.
Obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Sr. Ministro, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, primeiro, o diploma de reorganização territorial não é um diploma de extinção de freguesias. É um diploma de criação e, aliás, redefinição dos critérios que permitirão uma organização territorial consentânea com a vontade das populações e o modelo de desenvolvimento local. Segunda questão, a questão muito concreta que perguntou sobre transportes escolares e na educação, a resposta é sim, quanto à competência do Governo, se o município não a assumir, né, nessa matéria. Perguntou se a autarquia não assumir, sim, é essa a resposta. Quanto à última questão, eu dava a palavra aqui ao Sr. Secretário de Estado.
Faz favor, Sr. Secretário de Estado, Carlos Miguel.
Com a devida vénia. Sr. Deputado, efetivamente, se não havendo alteração legislativa, a dívida na Amarsul acabará por repercutir em função da cota de cada um dos municípios. Para que assim não seja, vai ter que haver uma alteração legislativa para que ela não se venha a repercutir. É esse o nosso entendimento.
Muito obrigado. Sr.
Em termos de alteração legislativa, o Governo vai ter que equacionar, porque digamos que não é justo que assim seja.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Terminamos então esta primeira ronda pelos grupos parlamentares. Queria dizer que para a segunda ronda só há dois senhores deputados inscritos. Alguns dos senhores deputados querem inscrever?
Há mais.
Só está neste momento o senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, Santinho Pacheco, José Manuel Carpinteira. Não há mais ninguém? Então encerramos as inscrições. E dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o passado é muito importante, mas mais importante que o passado é o presente, e pelo presente responde o Governo, e responde naturalmente os parlamentares que o sustentam. E nós não temos medo de falar do passado, Sr. Ministro, não temos medo de falar do passado. E o Sr. Ministro é que tem, frequentemente, em quase todas as suas respostas, fala do passado, e por isso falemos então do passado e relativamente às freguesias. O Sr. Ministro recorda-se perfeitamente o que é que dizia o memorando de entendimento. Ponto 3.44, reorganizar a estrutura da administração local. Existem atualmente 308 municípios e 4.259 freguesias.
Até julho de 2012, o Governo desenvolverá um plano de consolidação para reorganizar e reduzir significativamente o número dessas entidades. Quem assinou este memorando de entendimento não foi o PSD, foi o Governo do Partido Socialista. O que nós não sabíamos e ficámos a saber, Sr. Ministro, foi outra coisa. Foi já depois da assinatura deste memorando, uma confissão do ex-ministro da Presidência do Governo, de então, do engenheiro José Sócrates, o Dr. Pedro Silva Pereira, que ao Jornal de Notícias confessou que a ideia inicial, afinal, quando fizeram o acordo com a Troika, era pura e simplesmente acabar com dois terços das freguesias. Dois terços das freguesias do país. E nós não estranhamos isso, porque recordamos bem quando o então secretário de Estado, ex-secretário de Estado, Dr. José Junqueiro, defendia aqui no Parlamento a extinção de todas as freguesias, sem exceção, com menos de 1.500 eleitores. E por isso não estranhámos, de facto, esta negociação com a Troika. O que nos surpreendeu foi quando a ANAF, nesta legislatura, numa audição regimental com esta Associação Representativa das Freguesias, nos confidenciou que em reunião posterior com a Troika ficaram a saber que, afinal, a redução das freguesias não foi uma imposição da Troika, mas foi uma imposição do Governo à Troika, o que é absolutamente espantoso. E isto foi afirmado, as declarações são públicas, estão gravadas em vídeo em áudio, poderá consultá-las. Senhor Ministro, quem foi o Governo que se comprometeu a apresentar uma lei-quadro sobre esta matéria, como sabe? Não foi o PSD. E foi o seu Secretário de Estado das Autarquias Locais quem antecipou que esse cenário poderia acontecer até ao verão de 2016, o famoso verão escaldante que nunca veio a acontecer. E foi o Sr. Ministro que em janeiro de 2018 se comprometeu solenemente perante a ANAF que a proposta também desta matéria seria apresentada, referida ao equado, até ao final do primeiro semestre de 2018. O Sr. Ministro, são compromissos seus, não são nossos, e é por eles que terá que responder. Quanto à primeira pergunta que lhe coloquei e aqui termino, transparência dos organismos do Estado. Sr. Ministro, sob a sua tutela e naquilo que diz respeito a esta comissão, há dois organismos. Há o Fundo de Apoio Municipal e devo dizer que não publicou nem o plano de atividades, nem publicou o relatório de gestão. O de atividades de 2019 e o relatório de gestão de 2018. E a Direção-Geral de Arquias Locais, que por acaso publicou o relatório de contas de 2018, mas não publicou o plano de atividades de 2019.
Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Santinho Pacheco, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Deputado Paulo Jorge Oliveira, nós estamos aqui para tratar de legislação em concreto e não para inventar fantasmas. Aliás, o mesmo fez a Sra. Deputada Paula Santos. Não, mas estamos aqui a falar de fantasmas. Nenhuma legislação sobre a temática da reposição das freguesias ou da criação de freguesias foi apresentada, de maneira que o que eu vejo já é prepararem-se para utilizar isso como arma de arremesso político na próxima campanha eleitoral. Já estou mesmo a ver o PSD e o PC, o PCP, a falarem na ideia de extinção de freguesias, quando não é nada disso que estamos aqui a discutir, e é abusivo estar a levantar essa questão quando ela não existe, pelo menos por enquanto. Senhor Ministro, desde 2006 que as autarquias locais, designadamente as câmaras municipais, são elos essenciais de toda a estrutura de proteção civil. Podiam muitas vezes ignorar ou disfarçar a sua responsabilidade, mas ela era inequívoca. As medidas de ações previstas no Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios indicam regras de gestão de combustíveis, particularmente nas redes secundárias das faixas de gestão de combustíveis, e fixam as áreas e períodos prioritários. As alterações climáticas e os fenómenos atmosféricos extremos obrigam também a uma luta permanente que não se compadece com a calendarização das ações. Por isso, a proteção civil somos todos a todo o tempo. É negligente e grave o discurso político da culpabilização do Governo e da Administração Central e da absolvição quase absoluta das autarquias e dos proprietários da sua quota-parte de responsabilidades. Aliás, a grande maioria das autarquias já se compenetrou do seu papel essencial no sistema e da penalização política pela sua atitude menos participativa na prevenção e na proteção das populações. Sr. Ministro, 15 de março foi a data limite estabelecida para a limpeza de faixas de gestão de combustível em 2019. Como decorreu o período de fiscalização entre 1 de abril e 31 de maio? As concessionárias das redes viárias e ferroviárias mantêm o mesmo esforço de execução do ano anterior? A linha de crédito com o objetivo de apoiar os municípios no pagamento de despesas com a limpeza de terrenos florestais de proprietários ausentes, desconhecidos ou incumpridores, chegou a poucas câmaras. Que razões encontra o Governo para tal desinteresse dos municípios? O Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais tem que prever um fundo de solidariedade que em 2017 atribuiu à região centro cerca de 50 milhões de euros. O PSD, que nesta questão tem muito pouco sentido de Estado e atira a tudo o que mexe, acusa que tal verba foi mal aplicada e que essa atitude do Governo é vergonhosa e mostra o desprezo pelas pessoas. Citei. Pode clarificar se algum cêntimo desse fundo foi desviado do fim para que foi concedido pela União Europeia? Finalmente, Sr. Ministro, dispositivos de meios aéreos, ataque inicial, Siresp, o país está ou não mais bem preparado para o combate aos incêndios?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Quirpinteira. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Estado de Estado. O Sr. Ministro afirmou recentemente em Viana do Castelo que até 2021 o Governo vai investir mais de 2 milhões de euros em equipamentos e infraestruturas para as forças de segurança do Distrito de Viana do Castelo. Saudamos por isso este importante investimento para a PSP e a GNR do Alto Minho. É sem dúvida um investimento necessário, fundamental, para melhorar as condições de funcionamento das forças de segurança. Neste contexto, pergunto ao Sr. Ministro se nos pode informar para quando prevê a conclusão das obras de reabilitação dos postos da GNR, nomeadamente de Vila Nova de Cerveira, de São Julião do Freixo em Ponte Lima e nos edifícios dos comandos da GNR e da PSP de Viana do Castelo. Sr. Ministro, no âmbito da Proteção Civil, queria deixar uma preocupação. A Comunidade Intermunicipal do Alto Minho tem 12 equipas de intervenção permanente, das quais 7 foram criadas pelo atual Governo. E existem cerca de 635 bombeiros voluntários para toda a região. Pergunto ao Sr. Ministro se entende que os meios humanos existentes serão suficientes para as 96 freguesias identificadas como de risco elevado de incêndio no Alto Minho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, 6 minutos para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, que intervieram nesta segunda ronda. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, a diferença é muito significativa. Não vale a pena pretender tirar conclusões por prova indireta com base em matéria remota. A diferença é radical entre a relação que a ANAFRE tinha até 2015, ou entre 2012 e 2015, com o Governo, e aquela que foi criada entre 2016 e 2019. E essa relação assenta num princípio de confiança, que temos também na relação com a Associação Nacional de Municípios, assenta num quadro de exigência, numa atividade criteriosa, na defesa de uma maior autonomia local. E por isso, relativamente às freguesias, fizemos um debate muito equilibrado, envolvendo as duas associações autárquicas, sobre aquilo que é o quadro de competências a transferir dos próprios municípios para as freguesias, permitindo chegar a um modelo que está neste momento a ser adaptado à realidade própria de cada concelho. Sobre o ritmo de debate sobre o diploma de reorganização territorial, bom, a melhor prova de quanto está deslocado da realidade foi o documento que apresentamos, tal como o da própria ANAFRE, num documento do Governo, tal como anteriormente o que fizemos foi uma avaliação a meias com a ANAFRE, com a participação de presidentes de junta, indicaram aliás 3 presidentes de junta na altura, um do PSD, outro do PS, outro do CDE, outro do PCP, PCP-CDU, que procederam em articulação connosco à avaliação de como tinham corrido os processos de agregação decorrentes da reforma introduzida pelo Governo anterior. O modelo concreto foi aquele que o Governo entendeu apresentar e sobre isso não há como eu assumo plenamente a responsabilidade política pelo processo negocial e pelas iniciativas legislativas que aqui apresentamos. Ainda bem que sobre a matéria da sua primeira intervenção, os planos de atividade, me deu razão que uma entidade o apresentou tempestivamente e que outra não está sujeita a isso, porque é um fundo, não é um serviço neste sentido para o âmbito de aplicação dessa norma. Passemos às questões de... às questões que foram enunciadas e que têm muito a ver com a área da proteção civil. A diferença radical que existe nesta matéria é a prioridade dada à prevenção. E a prevenção é algo que é desenvolvido ao longo de todo, o ano. E aí o trabalho que foi feito em 2018 e que foi levado mais além em 2019 faz aqui toda a diferença. A necessidade de uma consciência da importância da segurança coletiva, projeto como Pessoa Segura, Aldeia Segura, e o envolvimento das entidades locais é decisivo. É decisivo quer naquilo que é competência própria, quer na sensibilização das populações. E as forças de segurança aqui têm os municípios, as freguesias, como parceiros essenciais. Dissemos à Guarda Nacional Republicana, que era o Serviço de Proteção da Natureza, que era os comandos territoriais, que era o GIPS, durante o período de inverno e de primavera, que o levantamento rigoroso daquilo que eram as necessidades de limpeza acrescida fossem os territórios em causa de propriedade pública, de propriedade privada, de propriedade de empresas públicas, era uma prioridade absoluta da ação da Guarda Nacional Republicana, mas que o deviam fazer em articulação com as autarquias. E assim foi feito. Até ao final de março foram identificadas 31.582 situações de incumprimento. E elas foram transmitidas todas aos municípios em que, territorialmente competentes. E aquilo que está a ser feito pela Guarda Nacional Republicana é um processo, neste momento, de verificação do cumprimento dessas áreas identificadas como de risco em que a limpeza não tinha sido feita até ao final de março. Os indicadores preliminares que temos apontam para um cumprimento destas recomendações de limpeza superior a 70%. E o que vamos fazer agora é, o que está a ser feito, é uma ação de identificando, sempre com base num princípio que é a segurança das populações é o essencial, em segundo lugar a segurança de bens, de empresas, de casas, e que nesta matéria seremos inflexíveis naquilo que é a salvaguarda de princípios de segurança coletiva que nos levarão a tomar as situações preventivas que forem absolutamente necessárias. Isso manifesta-se em todo o país, enfim, no Distrito da Guarda, foi em Fornos de Algodres que assinalamos um dos conjuntos tão significativos de criação de equipas profissionais nos corpos de bombeiros. Nós criamos em 18 meses mais equipas profissionais do que tinham sido criadas nos 17 anos anteriores. A primeira era de 2001. Foram 162 equipas profissionais que foram criadas ao longo destes 18 meses e, de facto, o que se passa em Viana de Castelo, tenho de memória porque foi de uma das últimas reuniões de comunidades intermunicipais em que todas as corporações têm já equipa profissional, é aquilo que se passa já hoje na maioria dos distritos do país. Estive também no Sabugal há uns meses acompanhando o trabalho de limpeza e numa zona difícil da zona norte da Serra da Malcata. E portanto a garantia que temos é que certamente haverá incêndios. Nós tivemos até ontem mais de 4 mil ignições. Nós o ano passado reduzimos em 44% as ignições. Este ano estamos a reduzir adicionalmente em 20%. Não é muito cedo ainda para qualquer balanço. Não. Agora, o que lhes garanto é que a resposta existe. Neste momento estão, e para isso existe a resposta terrestre, existe a resposta aérea. Neste momento estão 8 incêndios ativos no país. Tenho direto, vi aqui, o sistema de ligação direta ao Centro de Controlo da Proteção Civil, estão 8 incêndios ativos, nos quais estão a atuar 12 meios aéreos neste momento. É essa garantia de resposta imediata, fundamentalmente no ataque inicial, sempre que for necessário também no ataque ampliado, que cria segurança.
o funcionamento da rede Ciresp, que foi reforçada e que o ano passado, quando todas as redes falharam, o Ciresp funcionou. Foi assim, designadamente, no último caso, no ciclone Leslie, em que nós andamos a entregar rádio Ciresp aos autarcas, porque nenhuma das redes de comunicação convencionais funcionava na zona mais diretamente atingida. O risco é efetivo. As obrigações de prevenção e de evitar comportamentos que ponham em causa a nossa segurança são prioritárias. Tomaremos todas as decisões que forem necessárias para, com base na melhor informação científica disponível, tomar atempadamente as medidas necessárias. Temos aqui a consciência que temos feito tudo com a participação dos autarcas pela segurança das populações. Tomba este é uma área em que a responsabilidade é fundamentalmente da administração central, mas em que a parceria local é decisiva.
Muito obrigado.
E agradeço a todos. Poderei ainda cá voltar, se algum grupo parlamentar o solicitar, e falo-ei de imediato com sentido de dever de prestação de contas. Mas queria agradecer a todos os grupos parlamentares o contributo muito ativo que nestas audições regimentais tiveram para reforçarmos o papel do poder local democrático, reforçarmos a confiança na decisão de proximidade. Sem o vosso apoio, sem o vosso espírito crítico, tal não teria sido possível.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Queria também agradecer em nome da Comissão a disponibilidade do Sr. Ministro e dos Secretários de Estado para participarem sempre nestes diálogos democráticos na nossa Comissão. Julgo que isso valoriza tanto a atividade do Governo, mas sobretudo a capacidade do Parlamento em fiscalizar e em tomar nota da atividade do Governo. Julgo que foi um diálogo, uma participação importante e, portanto, quero também, em nome da Comissão, agradecer ao Sr. Ministro e aos Srs. Secretários de Estado essa participação na nossa Comissão, para além da obrigação regimental também nos outros momentos, sempre que foram solicitados. Muito obrigado, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Srs. Deputados, vamos despedir do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado e depois continuamos, está bem? Obrigado.